Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues.
Meu nome é Caio Hux Pirandelli e nesse episódio a gente conversou com Gonçalo Santos sobre o seu livro Chinese Village Life Today, em tradução livre, A Vida Rural na China Hoje, Construindo Famílias em uma Era de Transição, e o seu trabalho etnográfico de 20 anos na região rural do sul da China. Então a gente começou nosso papo com um panorama geral da chegada dele à região rural do sul da China, em 1999. Exploramos os principais obstáculos iniciais do seu trabalho de campo, como as principais barreiras culturais e linguísticas. Ele explicou para a gente a importância de estudar a China rural hoje. Ele falou um pouco sobre o papel que os rituais das vilas rurais desempenham e a extensão das influências da tecnocracia governamental na vida rural da população. Exploramos o impacto das políticas governamentais extremas, como a política do filho único e os lockdowns contra o Covid na vida da população da China. E, por fim, o Gonçalo falou para a gente sobre o impacto desse trabalho etnográfico longitudinal de 20 anos na sua vida e a sua importância para o entendimento mais aprofundado sobre as sociedades humanas. É isso. Agora o Bruno vai passar o currículo do nosso convidado de hoje.
Bom, o Gonçalo, ele é antropólogo sociocultural, interessado em questões de transformação social. Estudou chinês nas cidades de Macau e Guangzhou e começou a desenvolver pesquisas etnográficas na China no final dos anos de 1990. Nas últimas 2 décadas, morou e trabalhou na China por um período total de mais de 10 anos. Grande parte da sua pesquisa se concentrou na região do sul da China, mas também desenvolveu projetos de pesquisa de campo comparativa em outras partes da China, bem como no Sudeste Asiático. Seu trabalho explora novas abordagens para questões de modernidade, subjetividade moral e transformação sociotécnica em tempos de crescentes desigualdades sociais e crescentes incertezas ambientais. Bom, é isso. Lembrando, se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as notificações dos novos episódios. É isso, pessoal. Fiquem aí com o nosso episódio com o Gonçalo Santos. Olá, Gonçalo. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar nosso convite.
Olá, Bruno. Olá, Caio. Tudo bem?
Gonçalo, vamos começar você trazendo para a gente um panorama geral de como foi a sua chegada na região rural no sul da China e também o porquê do seu interesse, do porquê você querer estudar essa população.
Olha bem, como vocês sabem, eu sou um antropólogo social e desde muito cedo, quer dizer, descobri que tinha uma certa vocação para a antropologia, em larga medida por razões familiares, porque parte da minha família veio da Ásia, mais precisamente de Timor-Leste, e também porque, como viajante, as viagens levaram-me desde muito cedo também para a Ásia, primeiro para Macau. E no contexto destas viagens, de facto, apaixonei-me por Macau e descobri também que a minha família tinha conexões importantes com Macau, os meus pais da parte do meu pai, os meus avós da parte paterna estudaram em Macau e, portanto, sempre houve assim uma certa curiosidade para mim de perseguir um caminho na antropologia que passasse pela China. E na altura, isto era nos anos 90, é preciso recordar, a China não era o que é hoje. A China era um mundo desconhecido, não é? Havia muito pouco interesse ainda na China. A China era uma espécie de uma grande incógnita. Não se sabia muito bem o que pensar sobre a China, qual a opinião do mundo sobre a China. A China tinha acabado de enfim, começar a implementar todo um conjunto de pacote de reformas sociais e económicas profundas, não é? Reorientar a sua orientação de desenvolvimento. E precisamente a minha chegada à China surge um bocado neste contexto. Quer dizer, eu começo a aprender, vou para Macau, começo a aprender chinês. Naquela zona, não é? Fala-se a China. Há um grande desentendimento relativamente ao panorama linguístico da China. As pessoas muitas vezes pensam que existe apenas uma língua chinesa. Na realidade, existem múltiplas línguas chinesas. Os sinólogos, nós preferimos utilizar a palavra topoletos. Topoletos, que é uma tradução de um termo chinês, fang yan, que basicamente significa idioma local. Na realidade, a China tem vários idiomas locais e há um deles que é a língua oficial, que é o que nós chamamos o mandarim em português. E o mandarim, ou putonghua, é apenas um dos topoletos da China. No sul da China, uma das línguas mais, enfim, mais populares é uma língua que nós em português chamamos cantonês. O cantonês é uma língua franca em partes do sul da China. É uma língua que existe por debaixo, portanto, da dimensão mais oficiosa das trocas linguísticas e que é fundamental. Qualquer pessoa que vá trabalhar, qualquer antropólogo que vá fazer trabalho de campo no sul da China tem que aprender, provavelmente, cantonês. E eu comecei a aprender cantonês em Macau. Foi, no fundo, pela língua também, que começou também o meu fascínio pela cultura e pela civilização chinesa.
Legal. E Gonçalo, o que você diria que foi o principal obstáculo, os principais obstáculos no seu trabalho de campo lá? Você diria que foi a parte de língua, foi a parte cultural? O que foi o maior desafio de entendimento para começar realmente o registro etnográfico e você começar o seu trabalho por lá?
Olha, eu acho que houve obstáculos a vários níveis, até porque o trabalho de campo se desenvolve por várias etapas. Eu diria que nesta etapa inicial, mesmo no início dos meus primeiros contactos com a China, sem dúvida que a língua foi um obstáculo extraordinário, não é? Quer dizer, não é uma língua fácil, e não é uma língua fácil porque tem múltiplas... A dimensão falada e escrita é radicalmente diferente, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, quando nós aprendemos chinês, acabamos por ter de investir imenso tempo, por um lado, na parte oral, na parte falada. Temos que aprender, no fundo, a registar os sons com um sistema de romanização, não é? E no caso do cantonês, o mais popular é o sistema Yale. No caso do mandarim, vai ser o sistema oficial, o pinyin. Nós temos que aprender, no fundo, a escrever como falamos, ok? Utilizando um sistema de romanização. Mas, ao mesmo tempo, não é? Não é assim que os chineses escrevem e leem, não é? Eles utilizam o seu próprio sistema de escrita, isso. E esse sistema de escrita é muito laborioso. Na realidade, talvez seja a parte mais... eu diria mais difícil inicialmente, é nós sermos capazes de lidar com o oral ao mesmo tempo que estamos a aprender o escrito e trabalhar repetidas vezes de uma forma muito intensa. Eu lembro-me que em Macau, nos primeiros anos que eu estive na China, eu tinha basicamente aulas de manhã, aulas à tarde e aulas à noite. Eu basicamente durante 2-3 anos, de uma forma intensa, não fiz mais nada do que aprender chinês. Entretanto, começo uma vez adquirido um nível básico para nós conseguirmos comunicar, começa aquela fase do trabalho de campo, passa muito por escolheres o local onde tu vais fazer o trabalho de campo, não é? Eu entro na China em que 1900 e começo a visitar a China regularmente, vindo de Macau, a partir de 1996, 1997, e uma das coisas que faço muito é viajar, no fundo à procura de lugares onde fazer trabalho de campo. Naquela altura eu já sabia que queria ir para o campo, queria ter uma experiência fora da caixa, literalmente. Queria sair da zona de conforto, de viver em cidades, e queria procurar, no fundo, uma China rural, a China rural que tanto eu lia nos escritos dos antropólogos, incluindo também dos antropólogos chineses, em particular um antropólogo chinês, cujo um dos livros mais influentes, eu estou agora a traduzir para português, o Fei Xiaotong, que falava muito de que se nós queremos entender a civilização chinesa, temos que ir para o campo. O campo e o solo, no fundo, são a fonte, são o coração, a alma da civilização chinesa. É impossível entender a civilização chinesa sem entender esta ligação ao sol. E então lá ia eu à procura, muito com uma visão muito romântica da China. Decidi comprar um carro, tinha 25 anos, 26 anos, já não me lembro agora, comprei um carro com uns amigos, um carro numa altura em que a China ainda tinha muito poucos carros, grande parte das pessoas nas cidades ainda andavam de bicicleta. As cidades eram uma paisagem de bicicletas e táxis, havia muitos táxis. A Volkswagen estava a começar a chegar à China. E as estradas em volta das cidades eram praticamente inexistentes, ou então cheias de buracos, havia carros a conduzir do lado esquerdo e do lado direito. Enfim, não havia regras fixas sobre o que fazer quando se está na estrada. E eu, para tentar alargar os meus horizontes, num contexto em que a rede de mobilidade ainda era muito limitada, decidi comprar um carro e, com os meus amigos, comecei a explorar zonas em volta das grandes cidades, em particular da cidade de Cantão, onde eu estive a estudar na Universidade de Sun Yat-sen. E pronto, comecei à procura de novas localizações, novos espaços, e eventualmente deparei-me com uma zona no norte da província de Guangdong que tinha uma paisagem lindíssima. Eu não sei se vocês já foram à China, mas bom, é uma paisagem como aquela que vocês vão encontrar no sudoeste, numa zona muito conhecida que é Guilin, que é uma paisagem de campos de arroz, com montanhas de calcário, com formas absolutamente pitorescas, enfim, invocando esculturas, e eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo, não é? Fiquei absolutamente fascinado com aquilo, e na altura estava a pensar que, olha, vou, é para aqui que eu vou. Falei com o meu patrono, que na altura era o chefe de departamento de antropologia da Universidade de Sun Yat-sen. E para voltar à questão dos obstáculos, Caio, um dos obstáculos obviamente é burocrático. Eu estava a tentar fazer trabalho de campo com todos os vistos de pesquisa necessários. Enfim, estava a tentar entrar pela porta oficiosa. Uhum. Okay. Bom, o que acontece é que, de repente, sem eu saber muito bem porquê, o meu patrono na universidade desapareceu. Okay? De um dia para o outro, o meu patrono desapareceu. Nossa. Bom, eu estava naquela momento de fase. Bom, estou quase a começar o trabalho de campo, o que é que eu vou fazer? Bom, eventualmente tornou-se claro que o chefe de departamento fartou-se das políticas departamentais e decidiu que se ia pôr a andar. E foi para a Austrália ter com a sua família. Saiu do país. Eu fiquei ali completamente, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Qual é o meu plano C? Falando com os meus orientadores em Portugal e no Reino Unido, sem saber muito bem o que é que havia de fazer. Ora bem, a fazer antropologia tem um bocado disto, não é? Eu tento incutir isto nos meus alunos. Há sempre este lado de imprevisíveis. Porque estamos a lidar com pessoas, estamos a lidar com sociedades humanas e não estamos num laboratório, não é? Não estamos em condições de laboratório, portanto estas coisas são completamente imprevisíveis. Eu acabei por ter de tomar uma opção de, ou tentar encontrar um novo contacto, um novo patrono, ou então o plano B era basicamente aventurar-me por mim próprio, utilizando os meus contactos. Eu ainda tentei a solução oficiosa mais uma vez, mas rapidamente me dei conta que o trabalho de campo e o projeto de investigação, de pesquisa, estava a sair do meu controlo, basicamente. A China, naquela altura, estava a começar... É uma China muito diferente da China de hoje, é uma China muito mais aberta do que é a China de hoje. Mas já havia, obviamente, preocupações e tinha havido antropólogos, em particular antropólogos americanos, que tinham estado envolvidos em escândalos com, relatórios de etnográficos sobre, em particular, a política de uma só criança. Portanto, havia uma certa desconfiança relativamente a investigadores e pesquisadores estrangeiros e havia mecanismos de controle, efetivamente. A universidade propôs-me fazer um projeto em que basicamente eram eles que controlavam o projeto e eu não tinha qualquer controle. E eu tive que, mais uma vez, fui confrontado com o dilema, o que é que eu faço? Vou seguir esta via, vou tentar fazer a coisa por mim próprio. Na altura, e agora falando assim com vocês, retrospectivamente, olhando para trás, não é? Julgo que ainda bem que tomei a decisão de tentar fazer as coisas por mim próprio, porque eu acho que me teria arrependido. O que fiz foi basicamente depender dos meus contactos, comecei a utilizar o meu carro, não é? Para fazer as tais viagens, identifiquei uma zona que tinha sido recentemente aberta para visitas de estrangeiros. Em situações de turismo, mas não só, e basicamente disse: Olha, vou tentar por mim próprio, ok? Vou tentar por mim próprio. Os meus amigos levam-me no carro, deixam-me e eu vou tentar ver o que é que acontece. Não faz mal nenhum tentar. Bom, e foi isso que eu fiz. Basicamente, um dia, os meus amigos deixam-me na estação de, nunca me vou esquecer, na estação de comboios da cidade de Cantão, com uma mochila às costas, eu apanho um autocarro para o norte para as zonas rurais do norte de Cantão, da província, não é? Sabia exatamente para onde é que eu ia, qual é que era enfim, a zona de aldeias para onde eu ia. Sabia também que autocarros é que tinha que apanhar, obviamente que os autocarros na altura. Enfim, eram autocarros que, à medida que nós nos afastávamos da cidade, começavam a se transformar em projetos multiespécie, não é? Isto é, seres humanos, porcos, galinhas, ovelhas, enfim, normalmente temos dois lados com assentos, ali havia três, não é? Três filas, mercados informais, preços diferenciados. Eventualmente, ao fim de mudar muitas vezes de autocarro, passando também por enfim, veículos motorizados com três rodas, eventualmente chega à zona que tinha escolhido para fazer trabalho de campo e começa uma nova aventura, à procura de uma aldeia. E aí mais uma nova vaga de obstáculos apareceram. Basicamente, tive que negociar a minha estadia numa aldeia. Para meu espanto, os aldeões foram muito, apesar de ser enfim, uma figura completamente fora do normal naquele contexto. Eu desconfio ainda hoje, depois de 2 décadas de fazer trabalho de campo naquela região, que provavelmente foi um dos primeiros estrangeiros a chegar àquela região. A minha aparência destoava a todos os níveis, não era só apenas na forma como eu me vestia. O meu tamanho, eu tenho que 1,85 m, a maior parte das pessoas naquela região tem 1,60 m, portanto eu era um gigante. Enfim, havia muita desconfiança relativamente a mim. Inicialmente na aldeia, enfim, as histórias circulavam, narrativas de todo o tipo, desde o habitual eu sou um espião, vindo de Macau, trabalho para o governo português, passando por sou um foragido da lei, tenho a minha mochila cheia de ouro. Vou enterrar ouro aqui não sei onde, roubei ouro em Macau, passando também por venho para aqui raptar crianças. Uma outra mais interessante era que, porque eu falava já na altura chinês, se calhar não era um espião para um governo estrangeiro, se calhar era um espião para o governo chinês, até porque no passado o Partido Comunista enviava agentes à paisana, não é? Para investigar o que estava a passar em zonas rurais, portanto, se calhar era mais um agente enviado pelo governo chinês para ver se enfim, se as pessoas estavam a seguir as políticas públicas de planeamento familiar, por exemplo, ou uma mais recente que tinha acabado de ser implementada, que era a política de cremação obrigatória. Portanto, havia uma nova proibição de utilização de caixões no enterro, não é? O que posso dizer é que, não por acaso, quando eu cheguei à aldeia, todos os caixões enfim, da população idosa estavam pendurados à entrada, na porta de entrada, um grande ritual de elevação do caixão, aliás, um marco de senioridade, eu diria, quando nós nos transformamos em pessoas mais respeitadas e séniores, a primeira coisa que temos que fazer é precisamente isso, comprar o nosso caixão e colocá-lo na porta de entrada. Cerca de uns dias depois de ter chegado, surpresa, surpresa, os caixões desapareceram. Os caixões desapareceram. Portanto, negociações a vários níveis. Entretanto, depois também a polícia foi-me registar na polícia local. A polícia local reportou o meu caso às autoridades superiores, enviaram uma equipa para fazer um interrogatório, detiveram-me em público. Para mim foi terrível nessa fase, foi mesmo terrível. Detiveram-me em pleno dia de mercado, não é? Em que todos os vilarejos, não é? Estão a ir à vila fazer as suas compras. Detiveram-me para, enfim, para ser interrogado, basicamente, o que é que eu estava a fazer, porque é que lá estava a viver. Enfim, muitas aventuras.
Legal. E Gonçalo, você poderia passar para os nossos ouvintes, né? Você falou que para entender a China teria que entender a China rural, né? Passa para a gente a importância, né, de estudar a China rural, o que que ela tem de impacto nesse entendimento dessa cultura.
A China tradicionalmente era uma civilização agrária, não é? Quer dizer, um dos pilares. Todas as civilizações têm sistemas de valores e sistemas religiosos que guiam o processo civilizatório, não é? A China tem múltiplos, talvez um dos mais influentes é um que nós designamos por confucionismo, não é? E o confucionismo, que ainda hoje é muito influente, não é? Um dos pilares do confucionismo é precisamente uma classificação, não é? Uma classificação, da população em quatro estratos sociais, quatro estratos sociais, fundamentais. Portanto, e no topo desses estratos sociais sempre estiveram os camponeses, lado a lado com os letrados, não é? Portanto, letrados e camponeses estavam no topo da hierarquia social, na ideologia, no sistema, confucionista. Abaixo destes dois estavam, enfim, os artesãos e os comerciantes, não é? Tinham um estatuto inferior. Portanto, historicamente, desde tempos, enfim, longínquos, a civilização chinesa sempre se definiu como uma civilização agrária. Esta classificação tinha implicações, obviamente, sempre que havia acumulação de capital, enfim, havia, tendo em conta a orientação do sistema de valores, havia uma forte pressão social e cultural para que esse capital fosse reinvestido, seja em criar pessoas letradas, não é, que entrassem na burocracia através do sistema de, enfim, de exames imperiais, seja investir na compra de terras, não é, e, portanto, investir no crescimento, enfim, agrícola, não é. Portanto, a agricultura sempre foi um dos pilares. Ora bem, o que acontece no período moderno, obviamente, a modernização passa precisamente por, enfim, tentar colocar a indústria no topo, enfim, industrializar a sociedade. E esta industrialização começa desde o início do século XX, mas muito lentamente, expande-se depois com os comunistas, etc. E depois, a partir da década de 80, com a descoletivização, não é? E, portanto, a abertura da China, as reformas económicas, obviamente que há uma inversão. Há uma inversão no sistema de valores, não é? E isso é onde nós estamos agora, não é? Quer dizer, agora o que importa são as cidades, não é? O que importa é a industrialização, o que importa é a modernização, etc. Bom, neste contexto, vocês perguntam-me porquê o campo? Porquê que o campo é importante? Bom, eu diria várias razões. A primeira é uma que, na realidade, vale tanto para a China como vale para qualquer parte do mundo, não é? Nós, enfim, pessoas que vivem em cidades, tendemos a esquecer que as sociedades urbanas são uma bolha, não é? Que dependem, não é? Em última instância, de sistemas de alimentação que, nos quais o campo, não é? As zonas rurais, são um componente fundamental. Portanto, o que está a acontecer nas zonas rurais, não é? E como é que a comida que chega aos nossos supermercados é produzida, eu diria que é uma coisa fundamental para o entendimento do mundo contemporâneo, não é? E para o entendimento do sistema económico que sustenta esta bolha chamada grande cidade, não é? Portanto, por um lado, eu acho que há esta questão importante, tendo em conta que a China é um país gigantesco, não é? É um país de mais de 1 bilhão de habitantes, não é? Apesar da redução gradual, em particular nas últimas décadas, da população que é oficialmente classificada como vivendo em zonas rurais, não é? A verdade é que ainda estamos a falar como qualquer coisa, como 600 milhões de pessoas. Ora bem, 600 milhões de pessoas, para dar aqui uma, para colocar a coisa em perspectiva, é basicamente a população da União Europeia, não é? E é sem dúvida uma população superior à população do Brasil, não é? Portanto, estamos a falar de um número extraordinário de pessoas, pelo que a mim parece-me que o que acontece a este mais de 500 milhão de pessoas, parece-me a mim que é uma questão fundamental, não apenas para quem está preocupado como eu com o futuro da China, não é? E com a governança da China, com as questões de justiça social e ambiental na China, como também qualquer pessoa que esteja preocupada com o futuro do mundo.
E Gonçalo, essa questão de vamos dizer assim, dessa mudança de perspectiva para a cidade, né? Como que se dá essa influência que você chama de tecnocracia, né, do Estado chinês no meio rural? Ela é efetiva? Essas populações rurais, elas têm uma certa resistência a essas mudanças, seja em políticas públicas em geral, por parte do governo chinês? Como é que é isso? Porque eu acho que na cidade isso é muito mais fácil, o Estado é muito mais presente, né? E como é que é feito, como é que se dá esse processo no meio rural da China, né? Essa tecnocracia, como é que ela é absorvida ou entendida pela população local e como ela funciona em geral?
Ora bem, antes de responder à questão da tecnocracia, que de facto, como tu dizes, remete-nos para o coração do... Um dos argumentos principais do livro, uma das coisas que eu digo é que a China tem estado a passar por uma transição tecnocrática. Aliás, a China, e não só a China, no fundo é o mundo, no seu geral. Eu estou a descrever uma transição tecnocrática com contornos autoritários, vamos dizer assim. Mas eu acho que para entender esta transição tecnocrática do ponto de vista das zonas rurais, é preciso entender uma especificidade do contexto chinês, que tem a ver com o facto de que, contrariamente a países como o Brasil, por exemplo, um país de dimensões também igualmente consideráveis e, na realidade, com muitas semelhanças, apesar das diferenças radicais também que o Brasil tem, mas é um país que tem muitas semelhanças com a China. A população na China está classificada, por definição, em 2 tipos de populações. Enfim, de um lado está a população rural, do outro lado está a população urbana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós nascemos na China, basicamente, por definição, dependendo do lugar onde a nossa família está registada, nós vamos herdar, ok, uma conta de segurança social que vai ser ou urbana, ou rural. Isto não é uma mera classificação estatística. Isto é uma classificação que tem implicações no tipo de segurança social que tu e a tua família terão acesso ao longo das vossas vidas. Ora bem, na China, os sistemas de segurança social das zonas urbanas e rurais são completamente diferentes, ok? Do lado rural, ok? O grande benefício que o Estado dá aos cidadãos, no fundo, o que é? É basicamente o usufruto da terra, ok? Não é tanto a posse, a propriedade permanece nas mãos do Estado, mas o usufruto é, vamos dizer assim, concedido como uma espécie de ato paternalista de benevolência pelo Estado às comunidades locais, ok? Portanto, as comunidades, essas comunidades, por aí estarem, não é? Já estão há muito tempo, no caso da zona onde eu trabalhei, estamos a falar de aldeias de linhagem que já têm várias gerações, ok? E, portanto, há vários séculos que já estão nessa região, pronto, essas aldeias têm direito ao usufruto dessas terras para cultivo, ok? Para além desses benefícios, têm acesso a mais uns tantos benefícios básicos, entre os quais, por exemplo, sei lá, acesso a alguns serviços, mas muitas vezes mediados por pagamento de dinheiro. No caso das pessoas que vivem em cidades, o pacote de segurança social é muito mais apetitoso, muito mais chorudo, ok? Não é apenas a questão de, por exemplo, acesso a coisas como reformas, não é? A coisas como subsídios na utilização de hospitais, etc. E não sei o que mais, não é? Quer dizer, o próprio facto de estarem na cidade e terem acesso a um melhor sistema educativo, não é? A um melhor sistema saúde, a um melhor sistema de mobilidade, etc. Quer dizer, coloca as pessoas que vivem nas cidades numa posição privilegiada. Ora bem, esta desigualdade estrutural criada pelo Estado é o que abriu caminho para aquilo que é geralmente descrito pelos estudiosos da China como uma das maiores migrações da história humana, não é? Enfim, foi o que abriu caminho para, a partir sobretudo final da década de 80 e da década de 90, etc., uma grande quantidade de pessoas que até então tinham uma vida largamente camponesa começaram a ir para as cidades. Mas vão para as cidades não em modelo de permanência, vão para as cidades em modelo de vai e vem. Modelo de. Aliás, inicialmente, nem sequer podiam ficar muito tempo, ok? Nem sequer podiam ficar muito tempo. E antes dessas reformas, nem sequer podiam sair do campo. Tinham que ter uma permissão especial para ir à cidade, ok? É com as reformas da década de 80 que se começa a poder viajar no espaço, ok? Mas mesmo essa viagem no espaço, essa circulação no espaço, tem constrangimentos porque, quer dizer, elas viajam no espaço, mas não viajam na dimensão social, não é? Porque continuam amarradas ao sistema de segurança social rural, ok? Ora bem, esta peculiaridade, eu diria, do contexto chinês é fundamental para entender o tipo de transição tecnocrática que teve lugar na China nas últimas décadas, não é? É uma transição tecnocrática, como em muitos outros contextos, passa muito, quer dizer, porque há uma externalização para enfim, grupos de peritos e instituições de peritos de tarefas que são fundamentais na vida cotidiana. Sei lá, desde coisas como o nascimento, passando por coisas como o saneamento, passando por coisas tão importantes como, sei lá, a morte e o enterro, tudo o que diz respeito à vida cotidiana, no âmbito desta transição tecnocrática, implica necessariamente o aumento de mediação por peritos e por instituições de peritos. Basicamente é isto. Obviamente que podemos dizer que a tecnocracia já existe há muito tempo. Sim, já existe há imenso tempo, mas eu acho que tem havido uma intensificação, ok? Uma intensificação. Pode ser ilustrada muito facilmente, por exemplo, com o caso do nascimento, não é? Quer dizer, já se fala de hospitalizar o nascimento na China desde o início do século XX, se não mesmo desde o final do século XIX, mas a verdade é que, quer dizer, só nas últimas décadas, eu diria, só a partir da década de 90 do século XX, é que nós podemos começar a falar de uma maioria da população chinesa, dar à luz nos hospitais. Portanto, houve uma intensificação das mediações efetuadas por peritos e instituições de peritos na gestão da vida, ou na governança, eu diria, da vida cotidiana. A mesma coisa se pode falar relativamente a meios de comunicação, por exemplo. Meios de comunicação sempre foram importantes na forma como o governo chinês chegava às populações locais, enfim, comunicava as suas mensagens, não é? E já existem telefones, seguramente na China, quer dizer, se nós formos para o período de Mao, já existiam telefones. Mas a forma como os meios de comunicação são utilizados e a complexidade dos meios de comunicação e a presença dos meios de comunicação na vida cotidiana das pessoas, hoje não tem nada a ver com o que era o caso na década de 60. Só para dar um exemplo muito concreto, retirado de uma autobiografia de um artista que provavelmente vocês conhecem, o Ai Weiwei, não é? O Ai Weiwei, o pai dele, foi acusado de ser um direitista na década de 50 e 60. E como todos os direitistas, teve que ir para lugares remotos, não é? E foi trabalhado trabalho forçado, foi condenado a trabalho forçado. Há umas passagens incríveis na autobiografia do Ai Weiwei em que ele está a descrever os momentos em que os coletivos onde eles estavam, não é? Quando eles recebiam mensagens de Pequim por telefone, era uma linha fixa, não é? Uma linha fixa, e Beijing ligava, ok, a todas as repartições em todo o país, portanto, isto era um trabalho a tempo inteiro, ok? Em que basicamente eram ditadas as palavras do presidente Mao, ok? As palavras da semana. As palavras da semana do presidente Mao tinham que ser copiadas, ok? À mão, tinham que ser transcritas e depois intensamente estudadas em grupos de estudo para garantir que a mobilização com o espírito certo era efetuada. Ora bem, o que eu estou a dizer é que, obviamente, que um telefone de linha fixa é uma coisa, é uma tecnologia, é um produto de uma tecnocracia, é certo, mas a complexidade da presença destes meios de comunicação na vida cotidiana das pessoas hoje é, hoje, infinitas vezes incomparável. Quer dizer, hoje o Estado está no cotidiano das pessoas no seu telemóvel. A vigilância é permanente. Não há uma linha fixa e um grupo que está a captar as vozes do presidente, a transcrevê-las e depois a ter que trabalhar no seio do coletivo, ok? A mensagem está permanentemente a circular 24 horas por dia, ok? 7 dias por semana, ok? A expressão transição tecnocrática tenta capturar este tipo de, este tipo de transições, sim.
Legal. E Gonçalo, fala pra gente como que funciona a importância de alguns rituais nas vilas que você acompanhou e até os avanços dessa questão tecnocrata sobre esses rituais, se teve algum impacto nessas vilas.
Ok. Rituais. Rituais continuam a ser, quer dizer, sem dúvida que a ciência e a tecnologia provavelmente é um dos grandes rituais do século XXI em zonas rurais. Sem dúvida, eu acho que sim. A presença crescente da ciência e da tecnologia na vida cotidiana, sem dúvida que introduziu todo um conjunto de novos rituais, não é? Que, aliás, também levantam questões importantes, ou questionam, não é? Dicotomias que nós geralmente temos entre modernidade versus tradição, etc. Mas também permanecem, obviamente, que em zonas rurais como aquelas onde eu trabalhei, quer dizer, ligação a rituais e práticas que invocam outros tipos de temporalidades, não é? Que invocam outros tipos de afiliações também, não é? Continuam também muito presentes. Aliás, como nós, não é? Nós somos múltiplas pessoas também, da mesma forma, pessoas que vivem em aldeias no século XXI na China, tanto são cidadãos de um Estado-nação, não é? Membros de um Estado-nação moderno, que invoca a ciência e tecnologia como o pilar de desenvolvimento, o pilar do crescimento, mas também, ao mesmo tempo, são muitas outras coisas, entre as quais são membros de comunidades que têm séculos de existência. Em particular, estas zonas do sul da China, eu não sei se vocês conhecem a expressão aldeias de linhagem. Não sei se poderão falar, aldeias de linhagem. Ora bem, nestas zonas do sul da China, as zonas rurais são, enfim, um modelo muito comum da organização social é aquilo que nós em antropologia chamamos aldeias de linhagem. O que é que são aldeias de linhagem? São aldeias que não são apenas constituídas por pessoas que vivem no mesmo lugar. São pessoas que mantêm entre si uma relação de parentesco, como membros de uma linhagem. Uma linhagem que remonta a um antepassado comum. Ora bem, todas estas aldeias geralmente foram fundadas por alguém há 300 anos atrás, vamos dizer assim. Este antepassado depois teve descendentes patrilineares, portanto, os filhos desse antepassado tiveram família, os filhos desses filhos tiveram famílias e assim por aí fora. E ao fim de várias gerações, quer dizer, nós acabamos por ter uma aldeia de 1000 pessoas, 1200 pessoas, nas quais, quer dizer, basicamente nessas famílias os homens ficam, as mulheres têm que casar para fora. Ora bem, esta estrutura linhageira está no coração de todo um conjunto de rituais de adoração de antepassados, de veneração de antepassados. Quer dizer, aliás, é um dos pilares, no fundo, da religião local, enfim, o que os antropólogos chamam a religião popular, não é local, é precisamente esta veneração dos antepassados. Existem casas dos antepassados, ou templos dos antepassados, não é? Nesses templos dos antepassados existem uma espécie de pequenas placas com o nome dos antepassados, ok? O nome dos antepassados e muitas vezes os seus descendentes. Grande parte das ocasiões festivas, desde, enfim, casamentos, por exemplo, enterros, etc., ou funerais, não é? Decorrem, enfim, dentro destes templos de antepassados, que continuam muito vivos e continuam a ser o objeto de celebrações extremamente efusivas, ok? Extremamente efusivas, que mantêm, na realidade, o tecido social que mantém a solidariedade social. Viva, uma das coisas que eu argumento no meu livro é que houve uma desterritorialização do modo de viver rural na China nas últimas décadas. Nós começámos esta entrevista e eu falei-vos do Fei Xiaotong, o antropólogo chinês, que falava que a civilização chinesa estava muito ligada ao solo, certo? E que era impossível compreender a civilização chinesa sem entender esta ligação ao solo. Eu acho que esta ligação ao solo, sobretudo se for entendida como terra natal, a terra natal, ligação à terra natal, continua muito viva na China. Só que o nosso entendimento desta ligação ao solo, numa altura em que, enfim, os aldeões estão a mexer-se no espaço, não é? Estão a ir e vir entre a cidade e o campo, estão à procura de novas formas de trabalho, estão também a utilizar cada vez mais telemóveis e a comunicar uns com os outros através de redes sociais, etc. Bom, o que acontece é que o tempo que estas pessoas passam juntas em interação presencial tem vindo a reduzir-se dramaticamente. E o tempo que as pessoas passam a interagir uns com os outros virtualmente tem vindo a aumentar também exponencialmente. Portanto, houve uma desterritorialização, no sentido em que, na realidade, as pessoas já não passam como passavam quando eu cheguei nos anos 90 pela primeira vez a estas aldeias, já não passam grande parte dos dias e das noites juntos uns com os outros, já não acordam uns com os outros. A grande parte das pessoas das aldeias vivem fora das aldeias e voltam às aldeias em períodos de épocas festivas, em períodos de grandes rituais. Sejam rituais em torno dos tempos dos antepassados, das celebrações dos tempos dos antepassados, sejam rituais em torno dos templos das divindades locais, porque depois também estes templos das divindades locais. Divindades que vêm de outras religiões, como o budismo e o taoísmo. Eu não sei se respondi à vossa pergunta.
Sim, respondeu sim. Eu acho que que tem esse papel. Acho que é interessante ver como a tecnologia faz esse papel de, apesar de ter essas migrações e essa população não estar tá mais só nas vilas rurais, né? Então eles mantêm contato através do WeChat, né? Que é o aplicativo que é usado. Mas pelo que eu vi no livro, esses rituais têm esse papel de trazer todo mundo de volta para a vila para se reunir, né? Estarem fisicamente ali, né, e manter essas relações. Acho que, e que você falou, Gonçalo, tem muito a ver. Eu lendo o livro, lembrou muito o Brasil também, como você falou que tem esse paralelo, lembrou muito esse impacto do crescimento da urbanização no meio rural aqui no Brasil, que, enfim, que é imenso o território, que varia muito esse impacto. Mas como talvez algumas regiões que eu tive contato, uma ausência de um ritual local, inviabilizou muito de alguma estabilidade das relações no meio rural, vamos dizer assim, daqui do Brasil em algumas regiões, né? Então acho que lendo o seu livro também sobre a China, ter o contato através da internet, né, através dos chats com a família, mesmo estando em regiões distantes, mas tendo essa necessidade de voltar para os rituais, é algo que não é tão presente aqui no Brasil, pelo menos eu não vi, e que eu acho que tem um impacto muito grande na fragmentação total das relações do campo aqui no Brasil, né? Acho que tem muito paralelo, assim, eu lendo, tem muita coisa em similar, assim, né, com esse processo, mas os rituais eu acho que seria um diferencial grande dessas realidades, né?
Dito isso, Caio, se me permites interromper agora,
Manda
uma
bem.
pessoa tem que ver este caso de estudo que eu estou a analisar no livro, não é? Como, enfim, um tipo ideal entre outros tipos ideais, não é? Por outras palavras, o que eu quero dizer com isso, com certeza, é que também há muitas zonas rurais na China que tiveram esse tal desenraizamento radical, com perda de identidade. enfim, alienação, os típicos sintomas de anomia da modernidade. Muitos contextos em zonas rurais, sem dúvida, que também passaram por situações destas. Esta região em particular, talvez porque tenha este complexo linhajeiro, não é? Enfim, aldeias que têm um forte sentido de identidade, não é? E que se veem a si próprios. No fundo, são aldeias de um só apelido, porque é assim: imaginem vocês viajarem numa paisagem social na qual à esquerda tem os Santos, à direita tem os Rodrigues, ali mais para cima tem os Esteves, não é? Aí, ali mais para cima, os Spirandelli. Porque as aldeias, no fundo, tomam o nome dos apelidos, não é? Os patronímios, não é? É isso que e têm orgulho em preservar esta identidade de o que nós chamamos em Portugal os apelidos, não é? Os patronímicos, não é? Os nomes de família, não é? Os nomes de família têm que ser perpetuados, não é? E há um grande orgulho e preocupação em precisamente, enfim, continuar esta memória e continuar estas tradições para toda a posteridade em honra dos nossos antepassados, não é? Aliás, eu lembro-me que quando eu cheguei à aldeia, das primeiras coisas que eu sentia que as pessoas me perguntavam nos primeiros anos, a pergunta que se fazia sempre no Ano Novo Chinês, vocês sabem que o Ano Novo Chinês geralmente é, os chineses têm um calendário lunar, também têm um calendário solar, mas o calendário solar regula as atividades agrícolas, não é? E o lunar são as atividades mais rituais, religiosas, etc. E o grande momento do ano, obviamente, que é o Ano Novo Chinês, não é? O Ano Novo Chinês. E quando chega a esta altura, a grande pergunta que se faz nesta região, e que eu acho que ainda se faz até certo ponto hoje, mas com significado ligeiramente diferente, é quantos canhões é que nós vamos disparar este ano? Okay? Ou quantos canhões é que vocês vão disparar este ano? O que é que quer dizer canhões aqui? Canhões é uma tradução literal da palavra em chinês, em cantonês, pau. Pau. Pau quer dizer, pode ser um canhão, mas um canhão que neste caso é um canhão de fogo de artifício.
Uhum.
Okay? É algo que nós disparamos para fazer muito barulho, muito ruído, okay? E que basicamente significa que quando nós damos à luz um rapaz, não uma rapariga, um rapaz. Ok? Quando nós temos um rapaz, nós temos que colocar um canhão, nós temos que disparar um canhão. Obviamente que anos auspiciosos são anos em que nós disparamos muitos canhões, não é? Porque temos muitos rapazes. E ter muitos rapazes significa que nós vamos adicionar pessoas à linhagem da aldeia, certo? Porque as raparigas vão casar para fora da aldeia. Portanto, no fundo, já se sabe logo desde o início que vão para outra linhagem, não é? Só os rapazes é que ficam. Portanto, o peso aqui, aliás, foi também uma das razões porque eu escolhi esta zona, o peso da tradição e da história é muito importante aqui. Isso também significou que, em alguns casos, e sobretudo no que diz respeito ao planeamento familiar, podemos falar disso também, o clash entre o conflito entre a nova mentalidade tecnocrática, não é? E a mentalidade das tradições locais, em alguns casos foi absolutamente dramático. Absolutamente dramático. É. Mas também podemos falar disso um bocadinho, se vocês quiserem.
Sim, acho que a gente pode explorar esse, até voltando na pergunta que eu fiz anteriormente disso, né, do quanto vamos dizer assim, as demandas do Estado chinês para modificações, vamos dizer assim, engenharia social, ela é aceita ou não, ela, né, pela população local, principalmente no meio rural, né, eu acho que tem esse distanciamento já das cidades, então acho que, por exemplo, a política do filho único foi muito mais drástica, acho que nos meios urbanos, né, do que no meio rural, mas talvez explorar essa questão, eu acho que desde a questão cultural de ter filhos homens até esse conflito com essas demandas de engenharia social do Estado, né, dentro dessas comunidades, como é que se dá isso, como é que é feito, vamos dizer assim, você fala no livro também dessa certa autonomia do local, ou dessa força de cima para baixo, né, e que tem sempre uma história de baixo para cima também, né, então sim. Talvez explorar um pouco desses aspectos aí.
Sim, sim. Eu acho que uma das mensagens do livro, e é uma mensagem didática, eu diria, para governantes da China e não só, é basicamente que as tecnocracias têm limites, ok? Independentemente de serem autoritárias ou democráticas, as tecnocracias têm limites. Quando nós implementamos políticas públicas de grande escala, comprometidas de uma forma cega com, enfim, atingirmos determinados resultados quantitativos, que são indicadores de desenvolvimento ou de outra coisa qualquer, não é? Enfim, que preenchem os objetivos da classe política, quando nós fazemos isso de uma forma cega e de uma forma inflexível, temos de ter cuidado. Porque geralmente o que acontece muitas vezes é que nós até podemos atingir os objetivos, e isso aconteceu na China. Mas ao mesmo tempo que costuma acontecer, aliás, as notícias que tivemos há dias atrás da China e a resposta da população à política Covid-0 é também um novo indicador, o que acontece também é que aparecem efeitos colaterais que não foram previstos inicialmente. Isto é, quanto mais nós tentamos pressionar a implementação de uma coisa, até podemos conseguir atingir os objetivos, ok? Pelo menos os objetivos metricamente definidos. Só que ao mesmo tempo o que acontece é que, sem nos darmos conta, ok, nós estamos a abrir caminho para novos desenvolvimentos que podem ter, para utilizar a palavra de uma, a terminologia de uma colega americana, Ana de Sim, podem ter efeitos ferais, ok, efeitos perigosos. Efeitos não previsíveis ou que não foram previstos e que depois se podem revelar extremamente perigosos e sair do nosso controle. Portanto, o meu conselho era dizer que basicamente qualquer projeto tecnocrático tem que ser muito reflexivo. Isto é, tem que estar a depender do tipo de investigações qualitativas que as ciências humanas fazem, qualitativas, também quantitativas, estar atento ao que está a acontecer do ponto de vista das populações-alvo, ok? Não é tanto do ponto de vista dos peritos que estão a recomendar estas políticas públicas. É preciso estar atento ao impacto das políticas públicas no terreno do ponto de vista das populações estão a ser atingidas. É isso que é o sinal da boa governança, ok? Qualquer bom governo é um governo que está preocupado com o bem-estar das suas populações, parece-me a mim. Portanto, mais do que estar preocupado em implementar e atingir resultados métricos, ok? De uma forma tecnocrática, um governo tem que enfim, fazer o trabalho reflexivo de ir experimentando e ver atentamente o que é que poderá estar a acontecer, se é preciso fazer uns ajustes aqui e ali e de que forma. Ok? nas últimas décadas, a China teve exemplos de políticas tecnocráticas completamente inflexíveis, com resultados desastrosos.
Uhum.
E teve exemplos de políticas tecnocráticas não tão inflexíveis, com melhores resultados. Um exemplo de política tecnocrática com resultados desastrosos, com boas intenções, mas com resultados desastrosos, é o que nós chamamos geralmente em português, não é, a política de uma só criança. A política de uma só criança, quando foi inicialmente envisionada, sem dúvida era era o produto de todo um conjunto de boas intenções. Quer dizer, qualquer pessoa que tem na mão a decisão de como gerir o bolo de um orçamento de Estado, não é, sabe perfeitamente que um país populoso cria desafios de governança absolutamente extraordinários para quem quer levantar, não é, o nível médio de riqueza da população. Portanto, quer dizer, e a China, basicamente, quer dizer, teve um crescimento populacional, demográfico, absolutamente estrondoso entre a década de 50 e 70, não é? Portanto, quer dizer, a ideia de reduzir, sem dúvida que, enfim, é uma boa ideia. O problema é que a ideia é desenvolvida por uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o domínio da família, ok? É um cientista do setor da defesa. O Song Qian é um, enfim, desenvolvia mísseis, ok? E ele de lá chegou à conclusão, nos seus algoritmos, que, olha, que o algoritmo que a demográfica que a China precisava era uma criança. Uma criança, como é que vamos fazer? Olha, vamos desenvolver uma política que encoraja, basicamente, o aumento da percentagem de famílias só com uma criança. Bom, e foi isso que foi feito. Num país, provável, em muitos países, quer dizer, a ideia era bonita, meter na prática era complicado. A China, no que eu, na minha opinião, foi uma preparação para, enfim, desafios posteriores, como primeiro SARS e depois Covid, não é? A China construiu, sem dúvida, a maior bioburocracia do mundo para dar resposta ao desafio do algoritmo colocado por Song Qian, ok? A China construiu uma burocracia capaz de monitorizar as escolhas mais íntimas, reprodutivas de toda a sua população.
Uhum.
Como o Caio diz, precisamente porque as pessoas que viviam nas zonas urbanas eram as privilegiadas, eram as que estavam a ser privilegiadas pelas reformas, ok? Portanto, estavam numa posição economicamente privilegiada, o governo pediu das populações urbanas mais zelo na mobilização da política de uma só criança. E, portanto, disse, basicamente, controlou, e é fácil de controlar as populações urbanas, basicamente disse, olha, se vocês tiverem mais do que uma, vocês perdem o emprego. Vocês, basicamente, controla-se o acesso ao emprego.
Uhum.
Ok? Bom, isto, em termos práticos, implica o quê? Implica monitorização, implica a utilização, a mobilização da medicina para a monitorização, a esterilização forçada de milhões de pessoas, abortos também, forçados em muitos casos, esta história é sobejamente conhecida, não é? Enfim, a implementação de dispositivos intrauterinos, obrigatórios, de uma forma coerciva, ok? Para respeitar intervalos entre nascimentos. Okay, mas isto é uma escala maciça. Ok, isto é uma escala maciça. Ok? A população urbana, obviamente que, como eu disse, como era a que tinha mais a ganhar com as reformas, foi também a mais gelosa e foi também a que estava mais próximo dos modelos de planeamento familiar da política de uma só criança. Entretanto, também a vida na cidade começa a criar novos desafios, mais individualismo, etc. Bom, as zonas rurais colocavam um desafio enorme para o governo. E isto é o facto de que, quer dizer, a desigualdade, a preferência pelas crianças masculinas é muito forte em zonas rurais, ok? Enfim, os ideais de planeamento familiar nas zonas rurais passavam muito por ter muitas crianças, e em particular muitos rapazes, não é? E quando nós queremos ter muitos rapazes, acabamos por ter muitas crianças, não é? Porque às vezes saem três raparigas e só o quarto é que é um rapaz, não é? Portanto, isto colocava desafios absolutamente extraordinários. Aliás, o meu interesse em tecnocracia começa precisamente eu chegar à caverna da harmonia, não é? À aldeia, caverna da harmonia, ou gruta da harmonia, como eu vou chamar na versão portuguesa do livro. Eu chegar à gruta da harmonia e dar-me conta que basicamente as pessoas estão a dar à luz às escondidas. Ok, as pessoas estão a dar à luz às escondidas. E eu não, naquela altura, muito inocente, ainda sem perceber muito bem, não é? Vindo de uma zona urbana, pronto, ainda muito comprometido com uma noção burguesa de nascimento, a pensar que o nascimento é uma coisa muito íntima, muito pessoal, etc. Para mim, aquele encontro foi um momento formativo para mim de descobrir aquilo que as ciências sociais já dizem há muito tempo, não é? Não há nada mais político, não é, do que questões familiares como o nascimento, não é? Quer dizer, eles são o reflexo de políticas públicas mais amplas que as estão a condicionar. Portanto, a população estava, enfim, a fugir às garras dos oficiais do planeamento familiar, às vezes fugia para as cidades para dar à luz em as zonas periféricas, longe das garras dos oficiais do governo local, não é? Muitas vezes utilizando parteiras, não é? Portanto, parteiras também vindas daquela zona, enfim. E, portanto, comecei-me a dar conta com todo um mundo de, não havia outra palavra, resistência. O pessoal está a resistir. Quer dizer, as forças de cima estão a puxar numa determinada direção, é certo, fizeram concessões. Na cidade é só uma criança, nas zonas rurais vocês podem ter duas ou três. Mas o pessoal estava a resistir mesmo assim. O pessoal estava a dizer: não, isto aqui é nosso, nós é que tomamos essa decisão, não é? E então eu comecei a pensar: bom, como é que eu teorizo esta relação que está a acontecer? O que é que está aqui a acontecer? Quer dizer, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iam ter que se acomodar, iam ter que se adaptar, melhor dizendo. Eles iam ter que aceitar a força daquelas políticas públicas, não é? Porque eram força, eram políticas públicas com as quais eles não podiam contestar muito abertamente. Quer dizer, resistência, sim, até certo ponto, podiam tentar dar à luz às escondidas, podiam não reportar nascimentos, etc. Mas, eventualmente, com a escalada e o crescimento da máquina bioburocrática, era inevitável que, enfim, o controlo ia aumentar. Era inevitável também, porque o poder cria subjetividades. Nós também aprendemos isto das ciências sociais. É inevitável que uma nova geração de valores começasse a emergir, não é? E, portanto, as pessoas começassem a querer ter menos crianças, não é? Começassem também a pensar que dar à luz às escondidas não é muito seguro para as senhoras, se calhar é melhor ir para o hospital, não é? Etc. Portanto, inevitavelmente teria que haver uma adaptação. Mas neste processo de adaptação temos resistência. temos apropriação, temos uma domesticação, temos uma atribuição de novos significados, não é? E eu estava interessado neste processo. E também temos novos fenómenos que estão a acontecer. E que lá está, muitas vezes têm efeitos ferais, que saem fora do controle. Bom, um exemplo é, um exemplo muito fácil é basicamente, à medida que as forças para diminuir o número de crianças aumentaram, as populações começaram a utilizar tecnologias ultrassom para selecionar o género das crianças. À medida que as forças para diminuir o número das crianças aumentaram, okay, não podendo reportar o nascimento das crianças, o que começou a acontecer foi que começou a emergir um mercado, entre aspas, de crianças, de raparigas, okay, de meninas, que não poderiam ser mantidas pelas famílias e que eram dadas ou vendidas por adoção, na esperança que um dia eventualmente fossem registadas. Ok? Então, basicamente, de um rácio sexual mais ou menos relativamente normal, o que nós começamos a assistir a partir de quê? Da década de 80, entre 80 e enfim, o início do século XXI, começámos a ter um enviesamento cada vez maior no número de rapazes por relação ao número de crianças. Começamos a ter qualquer coisa como quê? 119 crianças por cada 100 raparigas, que é um número completamente anormal. Este número completamente anormal, ele próprio vai ter consequências demográficas. Vai haver um maior número, e já há um maior número, de rapazes que não se conseguem casar, não é? Yes. Casar no sentido heteronormativo, não é? Ok? Que é também o sentido dominante em termos políticos na China, não é? Portanto, uma política pública comprometida com atingir um número em termos de fertilidade acabou por gerar efeitos ferais não previstos inicialmente e que acabaram por escapar ao controle, não é? Que saíram do controle e que geraram novos problemas que não existiam anteriormente. Portanto, isto para não falar do sofrimento. Porque eu acho que isto é uma variável importante. Reparem, é praticamente uma, duas gerações de mulheres a passarem por processos de esterilização coerciva, porque grande parte destas práticas de esterilização foram aplicadas em mulher, ok? Enfim, as implicações que isto tem em termos de, sei lá, de felicidade, de bem-estar, não é? Tanto das mulheres como das suas famílias, é absolutamente extraordinário, é indescritível, é indescritível, não é? Mas obviamente que isso não era um objetivo,
claro.
Isso não fazia parte dos números e dos objetivos métricos que tinham sido definidos pelas políticas públicas e da política de uma só criança, e portanto, em linguagem de guerra, são efeitos colaterais desprezíveis.
Sim. É interessante, porque você traz um pouco para a minha área, né, Gonçalo, pensando nessa questão de ter um raciocínio mais de intervenção focada em qualidade, seja no exercício terapêutico, sempre existem consequências não intencionais, né? Então acho que quando a gente fala de ciência, tudo isso tem que ser levado em conta. O exemplo que você trouxe aí, que a gente já teve contato, né, e o Kai, assistimos documentários sobre isso, então é impressionante, impressionante. E para fechar, Gonçalo, a gente gostaria de saber como que foi para você nesse período de 20 anos, o que, que mudou em você estudando a China rural?
É muito, muitas coisas mudaram em mim, sim, sem dúvida. Tem sido sobretudo, quer dizer, trabalhar com as mesmas pessoas ao longo de duas décadas é uma coisa incrível. É uma coisa... e para mim também é uma forma de estar como investigador. Eu sempre tive uma certa relutância como antropólogo e muitos de nós fazem trabalho de campo perto de casa, outros fazem trabalho de campo em lugares muito longínquos, não é? No meu caso, eu estou mais do lado dos que têm trabalhado em lugares longínquos, e uma das coisas que sempre me preocupou foi um certo desconforto com esta posição do viajante que chega, permanece durante algum tempo, vai-se embora e nunca mais volta. Sempre achei uma certa. Havia algo de errado, sabem, neste modelo. Pareceu-me sempre um modelo muito imperial de como se fazem as coisas. E eu acho que a minha opção ou a escolha por uma abordagem longitudinal também tem muito a ver com este desconforto e com esta necessidade que eu tinha de desenvolver uma metodologia mais colaborativa. Obviamente que em última instância não possa pagar, há sempre uma certa relação hierárquica aqui, quer eu queira, quer não. Quer dizer, em última instância vou ser eu a escrever papers científicos sobre as realidades chinesas, vou ser eu a escrever livros, e vou ser eu a assinar, apesar, e todos os erros que permanecerão serão meus, é verdade, e vou ser eu a tomar a responsabilidade. Mas eu acho que há metodologias mais colaborativas do que outras. E eu acho que quando nós desenvolvemos uma conversa que não é apenas uma conversa de um só encontro, uma conversa que se estende ao longo do tempo e também do espaço, não é? Porque basicamente, espacialmente, a conversa tem-se estendido aos lugares onde as pessoas da aldeia vão, não é? Portanto, entre o campo e a cidade, estende-se também aos mundos virtuais. Espero que um dia se estendam, alguns deles me visitarem em Portugal. Eu acho que um dia isso vai acontecer, tenho essa esperança. Mas eu acho que sim, acho que há modelos de trabalho, em ciências sociais que são mais colaborativos do que outros. E o ter iniciado esta conversa, ou ter mantido esta conversa com os aldeões, foi muito enriquecedor também a esse nível. Porque eu tive a oportunidade de os ver crescer e de me ver crescer a mim também ao mesmo tempo. De ver que quando eu cheguei à aldeia era um miúdo, com 20 e poucos anos, sem um grande entendimento de risco, enfim. Muito aventureiro. Hoje olho para trás e pergunto-me como é que eu consegui fazer determinadas coisas, como é que eu não pensei na possibilidade que as coisas podiam ter corrido mal, não é? E olho para trás e penso o quão os aldeões tinham tanta razão quando achavam que eu era enfim, que eu era uma criatura muito estranha que tinha chegado, enfim, de Marte, não é? E que tinha com certeza uma agenda escondida, subreptícia, porque de facto foi uma escolha extraordinária, a escolha que eu fiz. E é muito reconfortante ver este processo de. No fundo, é uma dialética, não é? Em que eu, uma dialética no tempo, em que eu olho para coisas que aconteceram em diferentes momentos no tempo e essas diferentes perspectivas adicionam pedaços de sabedoria, eu acho. Eu acho que essa é a grande vantagem também dos estudos longitudinais. Não são uma imagem de um só momento. Uma fotografia, ponto final. Não, é uma série de fotografias em conversa umas com as outras. É uma série de sujeitos também em conversa uns com os outros, incluindo o próprio investigador em diferentes momentos da sua vida biográfica, em que teve a oportunidade de refletir coisas que aconteceram também à luz de novas experiências que lhe aconteceram. Sei lá, um outro exemplo é a perda de alguém que me é próximo. Eu lembro-me de passar horas e horas em rituais funerários, que são um grande evento nestas aldeias, milhares de pessoas, uma coisa, enfim, extraordinária, eventos de uma semana, 2 semanas, não é? E eu me perguntar, eu não percebi muito bem esta a dimensão destes rituais. Sim, até ao momento em que de facto também eu próprio passei por perdas e também eu próprio tive que refletir sobre a relação entre perda pessoal e performance cultural. Sim, portanto, sim, acho que foi muito. Eu acho que o que foi acima de tudo enriquecedor para mim nestas 2 décadas foi estas conversas que eu desenvolvi dentro de mim com os outros, não é? E também ver os outros a desenvolver conversas entre eles, à medida que todos nós nos tornávamos pessoas diferentes, à medida que as nossas biografias seguiam diferentes caminhos, não é?
Sem dúvida. Não, o livro é fascinante, assim, vai sair em português, o
Vai
Chinese
sair em
Village,
português, sim, vai sair em português. Estou
e tem
agora a
planos
preparar.
de chegar no Brasil ou não
Sim, vai ser
pensa?
uma publicação simultânea no Brasil e em Portugal.
Ah,
É.
fascinante. Tem data já prevista, Gonçalo, não?
Provavelmente para o ano. É. Acho que vai
Tá.
sair para o ano. Ainda não posso dizer exatamente quando, mas para o ano, sim.
Tá. Avisa a gente mantém contato, que eu acho que aqui no Brasil vai ter um público muito grande para ele, e é um livro fascinante. Eu vou deixar o link também para ele em inglês, quem quiser, não quiser esperar, né? Já tem ele em inglês também, vou deixar aqui o link para acesso. E, Gonçalo, é um assunto fascinante. Eu acho que a gente nem arranhou a superfície aqui do tema, né? Mas acho que deu para ter uma ideia. E a gente queria agradecer mais uma vez pela sua participação e tirar um pouco do seu tempo aí para conversar sobre o tema.
Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Bruno. Foi fascinante, a sério. Conversa
Legal.
muito interessante, muito enriquecedora também. Obrigado
Muito
pelo
bom.
convite.
Valeu mesmo, Gonçalo. Um abraço,
Valeu,
pessoal.
pessoal. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
Um agradecimento aos nossos apoiadores: Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valéria Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.